Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, o programa que todos os domingos de manhã lhe fala, aqui na Rádio Clube de Penafiel, do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. E este é um programa que já lhe faz companhia há mais de 25 anos. Hoje vamos falar de tiros e de armas e de pratos, mas por bons motivos. Vamos falar com Inês Barros e também com o pai. Ela é uma jovem penafidelense de 22 anos, que se sagrou campeã europeia de tiro com arma de caça no ano passado e que este ano, no verão, vai marcar presença nos Jogos Olímpicos que se realizam em Paris. Ela será, aliás, a primeira mulher a competir nos Jogos Olímpicos na história desta modalidade desportiva. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook do RCP a partir da manhã.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a campeã europeia de tiro, a penafidelense Inês Barros.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Em 2023, Inês Barros, uma jovem de Oldrões, do concelho de Penafiel, sagrou-se campeã europeia de tiro com armas de caça na Croácia e conseguiu uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A penafidelense bateu na final uma atiradora italiana e uma outra espanhola, que era a anterior campeã europeia. Para nos falar desta modalidade, do seu percurso, conquistas e projetos, temos aqui a própria Inês Barros e o seu pai, que é António Barros. Inês tem 22 anos, estuda Medicina Veterinária. O pai, António Barros, 55 anos, que tem uma carpintaria. Olá, bom dia aos dois, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Obrigada por nos receber.
É um gosto. Antes de mais, vamos começar por falar aqui com a nossa campeã para perceber como é que tudo isto começou. Eu sei que também é uma influência do pai, este gosto pelos tiros, e aliás é quase uma modalidade de família.
Há muitas tiradoras em que realmente é uma modalidade de família, que começa com os pais, com os filhos, até mesmo a terceira geração dos
avós. Foi o seu caso.
Que era o meu caso. Que, por acaso, ele não ia às competições de tiro ao prato, era mais caçador, só ia de vez em quando ao campo de tiro para treinar uma modalidade que é percurso de caça. Depois passou esse vício para o meu pai e para o meu padrinho, e consequentemente para mim.
Portanto, quase que nasceu no meio destas coisas.
Ah, sim, literalmente quase. Porque a minha primeira viagem de avião foi por causa do tiro. O meu pai teve de fazer uma contagem do regional, na altura fazia-se o regional, e foi nos Açores. Ou seja, eu com o mozinho de idade, só ver o mozinho.
Portanto, só podia dar numa atiradora, obviamente. Como é que foi? Portanto, começou nova, por brincadeira, mas depois as coisas foram começando a ficar um bocadinho mais sérias, não é, Inês?
Sim, eu acho que toda a gente começa no desporto por uma brincadeira, mas depois quando começa a ter ambições, claro, quer ir mais longe e é preciso ter outros requisitos, mais treino, mais foco. Então sim, começou em 2016, tudo na brincadeira, né? Querer partir pratos, querer ir a todas as provas e mais algumas, as que havia eu que estava lá. E depois, no 2017, começar a ser mais séria, a focar só no fosso olímpico, e foi no ano em que eu consegui o meu primeiro apuramento para a seleção. Foi para o Campeonato da Europa na Rússia, Moscou.
E correu bem?
Não. A primeira prova raramente corre bem. Eram muitos nervos, a ansiedade, que era a primeira prova. E sim, tendo em conta o panorama geral, até não me portei assim tão mal, mas
podia ser melhor, claro.
É, foi com outras expectativas e não estava à espera daquilo que me aguardava. Foi uma experiência.
Mas não desanimou e continuou a atirar.
Ah, claro, não. Aquilo foi. Eu acho que até foi um momento em que eu decidi que queria realmente focar-me no fosso olímpico, porque tive aquela experiência e queria repetir, e queria chegar às medalhas, queria chegar às finais e queria chegar mais longe, não é?
E treina muitas horas? Por dia ou por semana?
Por semana eu tenho treinado duas vezes por semana, só que os nossos treinos é praticamente uma parte da manhã, uma parte da tarde, porque nós temos de ir para o campo de tiro, temos de equipar e depois atirar duas pranchadas. Se estivermos sozinhos é um bocado exigente, ou seja, temos de ter ali um intervalo maiorzinho, ou seja, praticamente é uma parte da manhã ou uma tarde, ou seja, duas vezes por semana. Às vezes consigo mais, outras vezes consigo menos, também depende muito do horário na faculdade.
Sim, porque estuda, está a tirar medicina veterinária. Como é que vai conciliando isto tudo?
Às vezes não sei. É difícil, principalmente agora no quinto ano, em que nós temos muitas saídas de ambulatórios com os professores, nas quintas, explorações, também temos turnos nos hospitais de 12 horas. É mesmo difícil conjugar isto tudo. Então, todos os meus furos eu tento ir ao campo de tiro, aproveitar para fazer mais um bocadinho do trabalho que eu tenho de entregar. Tem sido uma gestão.
Uma grande ginástica.
É.
E já agora, como é que foi escolher, como é que escolheu medicina veterinária? Gosta de animais, calculo.
Claro. Eu ainda me lembro na primária, quando os professores nos davam aqueles papeizinhos, que é, o que é que queres ser quando fores grande, o que é que queres ser quando pronto, escolheres no futuro, eu escolhia sempre veterinária. Só que houve uma altura, quando ingressei no básico e no secundário, eu estive indecisa. Em medicina veterinária, eu até, foi a minha primeira opção, foi medicina. Só que, felizmente, não entrei, então ingressei em veterinária.
E que era o seu sonho de miúda.
Exato. Ou seja, depois fiquei o primeiro ano à experiência, a ver se realmente gostava daquilo e adorei, então continuei lá. E agora
muito
aqui
bem.
Estamos.
E vai ser uma ótima veterinária, com certeza. Mas não é para isso que cá viemos, foi para falar de tiros. E o ano passado foi um ano em cheio.
Foi o meu golden year.
Foi mesmo.
Foi, que era um ano em que eu já estava a trabalhar há muito tempo para ter estes resultados. E foi excepcional, que eu estava, mesmo estando a trabalhar por isso, eu estava à espera de que fosse assim um ano tão recheado, principalmente no Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo com o João Paulo em equipas mistas. Foi um ano brilhante e...
A Croácia tem um gosto especial.
A Croácia é um campo... É engraçado, porque é um campo que até é difícil, tecnicamente. Tem o fundo do campo não é igual. Muitas vezes temos um campo em que o fundo é só árvores. Aquele não, aquele tem árvores, mas tinha alguns buracos, vá. Então nós conseguíamos ver o céu. Era um bocado difícil. Mas é um campo em que eu tenho muita história, porque foi quando eu fui vice-campeã da Europa de Júniors. No ano a seguir foi quinto lugar no Campeonato do Mundo. E no ano a seguir é Campeonato da Europa que eu consegui ganhar. Ou seja, é um campo que até tenho muitas memórias felizes.
É mesmo especial.
É.
Agora já está a preparar Paris, que vai
Sim.
ser no verão, em junho.
Sim, vou estar a tirar dia 30 e 31 de julho. Estejam atentos.
Todos a torcer pela Inês. Como é que está a ser esta preparação?
Está a ser difícil, não vou mentir, porque eu ainda nunca fui aos jogos, então não sei o que é que me espera, ou seja, estou-me a preparar para...
Para tudo.
Para tudo e mais alguma coisa, ou seja, é uma preparação difícil. Tenho estado no psicólogo, tenho estado a tratamento físico, fisioterapeutas, treinos, provas, estágios...
Tem sido não é só atirar?
Não, tem tudo um plano também fora do tiro. Tudo bem que é o essencial, é treinar, mas depois também temos de ter um
acompanhamento,
uma preparação.
Não é?
Ou seja, tem sido fazer tudo e mais alguma coisa.
Até porque a Inês tem uma, enfim, uma responsabilidade acrescida, porque é a primeira mulher a ir aos Jogos Olímpicos nesta modalidade. A primeira em muitos anos.
A primeira desde sempre.
Isto não é uma modalidade que tenha 2 ou 3 anos, já tem muitos, 100 e alguns, não é assim?
Nos Jogos Olímpicos.
Faz 112 este ano.
112 anos. Em 112 anos, nunca nenhuma mulher foi atirar. É a Inês a primeira.
Ai, mas também já era uma coisa que a nossa federação já estava a trabalhar há muito tempo, porque realmente era algo que estávamos a precisar. Temos também representação feminina nos Jogos. E agora que conseguimos, espero que isto abra portas para no futuro venha mais gente e que venha mais mulheres para praticar o desporto e que eu não seja a única aqui.
Sim, que seja a primeira de muitas.
Exato.
Que venham. Sim. Sente que ainda é uma modalidade de mais de homens?
Assim, há diferenças. Isso é óbvio. Um homem e uma mulher são diferentes morfologicamente e um homem tem mais aptidão física para atirar mais vezes do que uma mulher. Mas em termos de talento, sinceramente, acho que para mim é igual, até porque se viu nos últimos jogos que a mulher que ganha os jogos fez 125 a 125 e o homem fez 124. A diferença foi mínima e lá está, o talento está lá nos dois géneros.
Mas ainda é mais praticada por homens?
Cá em Portugal, sim, é muito mais praticada por homens. Ainda agora nesta última prova tivemos 6 meninas e o resto foi tudo homens. Numa competição em tínhamos quase 150 atiradores.
Sim, de facto é uma diferença notória.
Pois.
O pai, António Barros, também começou nestas lides novo, não é? Mas nunca foi assim tão, não digo bem sucedido, mas nunca alcançou estas, estas conquistas que a filha é um orgulho.
Ah, sim, um orgulho enorme, né? Embora as minhas capacidades não são as mesmas da Inês, né? A Inês tem mais capacidades do que eu, embora tenha começado bastante tarde. Mas mesmo assim, a Inês tem uma aptidão para o tiro que tá, é fora do normal.
Portanto, foi praticamente, nasceu, como ela disse, no meio da modalidade, mas obviamente depois teve de trabalhar muito para chegar onde está.
Sim, 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 sim. É muito trabalho, portanto, além das capacidades.
O pai vai a treinando?
Sim, 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 dentro do possível. Ela tem estágios que está com o treinador da seleção. Eu, fora disso, tento treinar com ela sempre da melhor forma. Os meus métodos, não quer dizer que sejam os indicados. Ela por vezes não gosta, mas...
Sim, mas vai-lhe dando alguns conselhos,
algumas
obviamente.
Algumas dicas dentro daquilo que eu sei.
Eu acho que falo por muitos que muita gente também não gosta quando é os pais a dar-lhe na cabeça.
Mas os pais não fazem...
Não fazem
o melhor, fazem o que dizem para o bem.
É sempre bem intencionado.
É sim, sempre sim. Para o bem. O António, que também faz parte, é o vice-presidente da Associação de Caçadores do Valtâmega, portanto, uma associação aqui do Conselho. Como é que a modalidade vai sendo vista e vai sendo praticada por aqui?
Ultimamente temos tido mais praticantes. Ultimamente temos tido, e espero que continue a subir o número de praticantes. Ao fim de semana temos tido lá, é um campo que só está aberto ao fim de semana. Pronto, ele geograficamente não está muito bem localizado. Pronto. Quando está mais perto de zonas de autoestradas, saídas, etc., as pessoas procuram mais porque o tempo hoje é fundamental.
Sim, mas também compensa pela beleza da paisagem.
Sim, sim, sim. Mas quando há provas...
É mais difícil.
É mais difícil porque todos os atletas tentam... fazer um percurso das provas, que quando há a prova em Luzinho, vai haver agora a prova da Inês, que é em junho, há mais provas, então os atletas tentam sempre fazer um percurso, e por vezes chega já um bocadinho tarde e já não vão tanto, né? Portanto, mas estamos a fazer lá umas obras e a tentar melhorar.
E sendo que a Inês trouxe mais atletas e mais jovens para...
Sem dúvida, sem dúvida. Isso há muita gente, mesmo jovens, a Inês falou na 6 senhores, mas está bastante júnior lá em baixo.
Tinha
na prova, portanto, isso é bom para o tiro e para a modalidade.
Obviamente. Agora, Inês, quais são as expectativas para os Jogos Olímpicos?
Eu vou chegar lá, vou tentar fazer uma melhor. Espero que uma melhor me deixe ingressar nas finais. Dentro da final, vou tentar fazer outra vez uma melhor e esperar chegar ao pódio mais alto. Esse é claramente o meu objetivo. Nem sempre é possível, mas eu vou trabalhar para isso.
Continua a treinar, continua a ter um acompanhamento, como já disse, enfim, que envolve para esta ida aos Jogos Olímpicos. Treina em Luzinho?
Infelizmente não, porque no campo de tiro de Luzinho nós só temos 5 máquinas, o que nos permite atirar o fosso universal e também o percurso de caça. E a modalidade que eu pratico é fosso olímpico, que exige 15 máquinas, e que o campo de tiro mais perto de nós é o campo de tiro do Porto, ou o campo de tiro de Pavida em Guimarães. Ou seja, fica a meia hora, 45 minutos de distância. Isso também envolve alguma ginástica, mas pronto, como eu também estudo na Universidade do Porto, ou seja, fica ali a meio termo. Mas era uma coisa que eu gostava no futuro, pelo menos assim, ficar a 10 minutos de casa ia facilitar muito a minha vida.
Era melhor.
Era.
O que é que os colegas, portanto, da faculdade, que sabem que anda aí a dar tiros aos pratos, e o grupo de amigos, o que é que eles lhe dizem? Ou pelo menos, o que é que eles lhe disseram? Primeiro, quando agora na Croácia teve aquela conquista.
Eu acho que eles não tiveram noção do que realmente...
Que aconteceu.
Do que aconteceu, não. Porque era engraçado, porque quando eu lhes dizia que eu praticava tiro com armas de caça, eles eram do género, ai, que giro, não conhecia isso. E depois, é modalidade olímpica. Eles, é dos Jogos Olímpicos? Não sabia. Então, eles depois começaram a tornar-se mais interessados, eles perguntavam sempre quando é que eu ia às provas, quando é que eu, pronto, não estava cá também, para me ajudar a ir nas aulas, que eu faltava. E quando eu lhes disse que tinha ganho um campeonato de Europa, foi tipo uma festa. Mas depois, quando eu disse que ia aos Jogos Olímpicos, ficaram do género, tu és aos Jogos?
Era tipo... quase o Cristiano Ronaldo dos neste caso, tiro aos pratos.
Ah, eles fazem piadas com isso também.
Pronto. Afinal, não foi muito criativa. E já alguém foi ver, porque uma coisa é falar, já alguém foi ver como é que é?
Nos meus colegas de faculdade ainda não tive a oportunidade de conseguir levar alguém comigo, mas eu tenho amigos de secundário e de básico que eles iam comigo, inclusive atiraram, deram os tiros, eles ficaram pasmados porque não tinham noção do que isso, da força que a arma nos dar no ombro. Sim. E depois eles pediam o prato e eles não viam o prato, era só, onde é que ele está? E depois davam uns tiros assim, do nada.
Para o ar.
Eles ficavam muito impressionados com a modalidade, porque pensavam, pronto, é dar tiros, etc. Não tinha noção da dificuldade que é, porque exige uma concentração muito grande no momento em que estávamos a pedir o prato.
Era o que eu lhe ia perguntar, o que é preciso para ser um atirador minimamente bom? Já não digo tão bom como a Inês.
Primeiro é preciso gostar daquilo, adorar aquilo e ter uma paixão enorme pelo dispor, porque é mais os momentos em que estamos em baixo do que os momentos em que estamos em alta, ou seja, é preciso ter alguma perseverança. E inclusive é preciso ter uma inteligência emocional muito grande, porque é uma modalidade que nós não conseguimos recuperar a partir do momento em que fazemos um zero. Não há volta atrás, ele já está lá, temos de saber lidar com ele. E essa parte é muito difícil. E para mais, conseguir concentrar e ter um foco muito grande, porque o meu pai também diz isto, 90% do prato partido é o foco e a concentração antes de o pedir.
Portanto, quando se está lá, tem de estar mesmo lá e não estar a pensar em mais nada.
Exato, é uma dificuldade grande que este desporto tem.
Acaba por ser também um bocadinho um escape para o dia-a-dia.
Ah, houve uma altura em que era, porque eu sentia-me quase com uma vida dupla, que às vezes estava na universidade.
Era a Inês dos tiros e a Inês
Exato.
Fora dos tiros.
Uma coisa estava à outra, agora já está tudo quase a misturar.
Pois, agora já é muito profissional.
Já é difícil separar as coisas, eu tenho de conseguir aguentar-me nas duas o máximo que eu conseguir.
O pai, este é um desporto, até porque também faz parte de uma associação, podemos dizer que este é um desporto um bocadinho caro.
É muito caro.
E sem ajuda, grandes apoios?
Sim, as ajudas são poucas. Porque nós lá temos a ajuda do município, que nos ajuda dentro do possível. Mas a nível de ajuda para os atletas, aí é mais complicado. É mais complicado porque ou tem que ser, quando são jovens, é os pais. Quando já são, pronto, é um dinheiro que faz falta para outras coisas, né? Tem que ter um bocadinho também de noção disso, e isso estão traindo muito mais atletas. Se fosse um desporto barato, tenho a certeza que tínhamos muito mais atletas. Agora, daqueles que financeiramente possam dispor um bocado de dinheiro para poder praticar.
Portanto, também os apoios, pois com patrocínios e assim, se calhar é um bocadinho mais difícil de conseguir.
Sim, isso só aconteceu
ao nível dela.
Tem um patamar de Inês e... É o quase lá, não é? Porque senão as marcas também têm muitos atiradores a atirar com a própria marca, tanto nos cartuchos, nas armas, etc. Pronto, e claro, não podem patrocinar todos, não. Tem que ser aqueles que estão mais no topo.
Que mais se destacam. No seu caso, a Inês também já disse, acabou por este gosto de lhe ser incutido também pelo pai.
Sim, o meu pai também já atirava, pronto, antigamente não havia os...
Não era assim, obviamente.
Não. Era uma máquina que metia, mas eu já gostava disso, eu atirava bem, praticava a caça, pronto, e eu mais tarde também comecei a praticar. Comecei com 30...
E 2. Tudo pela piada.
Foi a primeira prova que eu pratiquei. Há uns anos atrás... Eu ainda me lembro. Era mais habitual ver-se de forma lúdica, apenas por prazer, em festas, em freguesias, a fazer esse género de provas, de atividades.
E o tiro ao alvo também se fazia muito. O tiro ao alvo é um tiro diferente, é um tiro de precisão. O tiro aos pratos fazia-se muito nas festas, chamámos nós, quer um chama-lhe o fardo da palha, outro chama os campos de milho, pronto, que eram esses campos que metias lá uma máquina. Destrava-se um bocado, tinha-se lá a máquina e praticava-se o tiro. Pronto, eles em Espanha, parece a mim, já têm uns caminhões que fazem isso. Nós cá não podemos fazer, mas eles lá podem fazer. Levam, metem o caminhão e fazem essas brincadeiras.
Também é uma forma de cativar pessoas para a modalidade.
Exatamente, para a modalidade. Sim. Aqui, infelizmente, pronto, em Portugal alteraram muito a legislação
e há muitos entraves.
Há muitos entraves e complicações.
Por isso, também é difícil de cativar os jovens.
Sim, a maior parte dos jovens que andam, é como a Inês foi o pai.
Já é de família.
Há muitos a aparecerem, não é? Que gostam. Eu agora estive a conversar com os amigos lá em baixo, os filhos também vão começar a praticar. E vêm de famílias, não é? Porque, ou então pessoas que gostam e que vão e que vêm e que gostam muito, senão não, não é... Pronto, e depois é um desporto que também para tirar a licença, mais uma vez a lei portuguesa, na minha opinião, está mal, devia ter um tipo de formação ou alguém capaz dentro dos clubes, nos campos de tiro, para poderem chegar lá um jovem, se quiser praticar, poder praticar. Agora, não, primeiro tem que tirar o uso de porte de arma e só depois é que pode pegar numa arma. Isso é uma coisa, pronto, na minha opinião, não está muito correta, porque a pessoa devia de experimentar antes.
Primeiro, claro.
Exatamente. Porque chega lá, pega na arma... Não, não. É muito, fica muito nervoso, né? Não, queiramos, quer não, uma arma é uma arma.
É uma arma, é verdade. É. Tem ali um peso grande.
É,
Inês, o que é que mais gosta nesta modalidade? O que é que mais a fascina?
É mais o convívio e, novamente, a dificuldade e a competição. É uma das coisas que eu mais gostei desta modalidade. O convívio. Quando estamos cá em Portugal é quase festa sempre. É sempre quando uns estão lá a tirar, os outros estão cá fora a jogar cartas, a fazer brincadeiras. Ou seja, é uma modalidade divertida até. E depois a competição, quando estamos lá fora, aquilo parece outro mundo. Parece que é tudo... Está tudo focado, está tudo no seu canto, está tudo a fazer o seu ritual. Ninguém pensa em mais nada além do tiro. Então é estas duas versões que eu mais gosto neste desporto.
Qual foi assim aquela... Portanto, a Croácia, sim, já percebemos, tem um carinho muito especial. Mas qual foi assim aquela prova ou aquela... enfim, aquela prova que mais a marcou?
Foi ainda era júnior. Foi a minha primeira medalha em júnior. Foi numa Taça do Mundo em Itália. Foi uma prova em que até não estava a correr assim tão bem, porque estava muita chuva, o tempo estava mesmo terrível. Ou seja, o meu resultado não foi assim como estava à espera, mas consegui ingressar na final, a minha primeira final, como um júnior, e depois consegui aguentar-me até chegar ao bronze. E aquilo foi um marco da minha carreira, porque a partir daí senti-me mais confiante nas próximas competições e até conseguia obter resultados que nunca tive antes. Ou seja, aquele foi também um marco na minha carreira.
Portanto, já tem algumas conquistas no seu palmarés. Tem lá uma estante com todas as taças e troféus?
Depende, a minha mãe está sempre a mudar de sítio.
Portanto, já deve ser a várias estantes.
Até agora já tem um quarto para isso.
Mas ainda cabe mais, ainda vai caber mais. Com certeza. Com certeza que sim. O que é que gostava de ver nesta modalidade?
Mais mulheres a atirar. Porque eu sei que cada vez mais temos mais pessoas a tirar a licença de uso e porte de arma e até a licença federativa. Mas não tem aparecido tanto nas provas. Ou seja, falta ali algum apoio, alguma motivação para irem experimentar as provas ou até também. É complicado porque quem é do Algarve vir a uma prova do Norte fica meio dispendioso e vice-versa. Exato. Ou seja... Há mais gente a tirar a licença, mas ainda não temos essa gente nas provas. Ou seja, aquilo que eu quero no futuro é que tenhamos mais atiradores, principalmente mulheres que estamos a precisar.
Eu sei que tem irmãs que também gostam de atirar.
Tem duas irmãs mais velhas. As duas tiraram a licença de uso e porte de arma. A mais velha, entretanto, desistiu. Também tinha outras prioridades na vida. A do meio voltou agora às provas. Até no último fim de semana acompanhou-nos na prova no Algarve. E foi engraçado vê-la, porque às vezes eu lembro-me de mim a começar, a ficar-me irritada com os geros, a ficar excitada por ter conseguido partir o prato daquela forma. É engraçado.
Portanto, agora já lhe dá conselhos.
É quando ela aceita.
Agora revê-se, está a ver? A Inês às vezes reclama dos conselhos do pai. Agora a irmã reclama dos conselhos
de Inês. Eu acho que isto é um mal de família mesmo, a teimosia.
Mas que pelo menos tenha surtido alguns frutos.
Sim.
O que é que gostava de conquistar? Os Olímpicos, obviamente.
É mesmo isso. Há outras competições que eu gostava de conseguir ganhar. Nomeadamente, já falei que é a Taça Portugal. Daqui é difícil porque é uma prova que não há géneros, é uma geral. Ou seja, ganhar essa prova tem sido complicado para mim. Já consegui ficar em segundo.
Está no bom caminho.
É, mas pronto. E lá fora ainda tenho alguns objetivos a cumprir. Mas no Campeonato do Mundo, inclusive também no Campeonato da Europa. Ou seja, ainda tenho muitos
tiros para dar.
Exato.
E que dê tiros certeiros. É o que se pretende. Quais são, assim, as principais dificuldades, sendo de mulher e sendo de Penafiel? Porque não estamos a falar de uma atiradora que é do Porto ou de Lisboa, normalmente nas grandes cidades. Portanto, é uma cidade mais pequena, ali de Oldrões. Qual é, assim, a principal dificuldade que sente, se é que sente alguma?
É assim, uma dificuldade assim grande, não sinto, mas a maior dificuldade eu diria que é os treinos, que tenho de organizar a minha vida para ir treinar, e é difícil, muitas vezes, para arranjar aquele tempo, aquele furo. De resto, está bem, às vezes infelizmente os apoios têm melhorado bastante, mas isto também estou a falar noutras...
Já noutras dimensões.
Exato. Mas de resto é tranquilo até, não sinto assim mais nada.
Grandes dificuldades.
Sim.
E o pai, que conselhos é que lhe costuma dar?
Prato.
Sim, partir o prato é o principal.
Isso é a melhor forma, é partir o prato, não precisa de mais nada, isso é fundamental. Não, isso que eu lhe tenho dito, e mesmo agora para os jogos, é o que eu lhe tenho dito. Ela chega lá, pronto, estar lá já é muito bom, estar lá, que se divirta, que aproveite o momento, que é o primeiro, esperemos que não seja o único, mas é o primeiro, e depois que faça aquilo que a melhor sabe fazer, a partir pratos.
Literalmente.
É.
Costuma acompanhá-la sempre nas provas?
Cá, sim. Lá fora, não. Cá fora vai com o treinador, vai com os outros colegas.
Mas fica ali ansioso.
Ah, sim, estou sempre a acompanhar. Estou sempre em contato com a Inês. Estamos sempre a correr. Estamos sempre em contato. Não sei se isso ajuda em alguma coisa, mas...
Ajuda, pelo menos sabe que tem alguém.
Às vezes ajuda.
A maioria.
Sim, porque há certas competições em que eu chego lá e sinto alguma dificuldade em especial. Os pratos direitos, os pratos altos. Ou seja, depois de eu falar com ele, que ele também está presente nos meus treinos, já viu como é que eu estava a tirar cá, então consegue-me aconselhar, pronto, sempre para me
chamar. Mais de uma forma, mais de outra forma.
A maioria das vezes.
Quais são, assim, os seus projetos, Inês? Terminar o curso, continuar a tirar aos pratos...
A longo prazo, ainda não consegui definir assim nada em concreto.
Não vamos falar muito a longo prazo.
Mas assim que é concluir o curso, conseguir arranjar o trabalho, um que me permita manter esta
continuar.
Vida. Sim. E os tiros é continuar a partir, se eu conseguir.
Continuar a partir os pratos. Aqui no entretanto, nós avançamos aqui um bocadinho a parte da história, porque houve aqui uma pandemia que veio dificultar a vida a toda a gente, não é? No seu caso, também dificultou a parte dos treinos ou continuou a tirar?
Sim, houve uma altura em que nós estávamos interditos de treinar, eu lembro perfeitamente, o que eu achei estranho na altura, porque o nosso desporto é o ar livre.
E não tem grandes multidões.
Sim, e até temos um espaço designado para cada atirador, ou seja, em princípio já mantínhamos a nossa distância de segurança. Mas pronto, e as provas lá fora também sofreram muitas alterações, porque ou eram canceladas, ou eram as datas
adiadas, sim.
Sim. E assim, o ano 2020 eu acho que não tive competição nenhuma, porque eu ainda era júnior, ou seja, as competições de júnior eram aquelas que, pronto, se tivéssemos de alterar...
Eram logo aquelas.
Exato, ou seja, sim, foi um ano em que praticamente tive parada. Só fazia as provas cá em Portugal e aos estágios com eles também, porque, né, já que não havíamos provas, tínhamos direito a ir aos estágios com eles. Sim, mas...
Portanto, fez-se uma altura um bocadinho complicada.
Foi. Só a partir do ano 2021 é que...
Quando começaram a abrir, a normalizar.
Exato. É que começámos a voltar a ter as competições, já os calendários mais ou menos na altura em que era suposto... E pronto, foi difícil essa altura.
Foi para todos. António, como é que vê o futuro desta modalidade?
Pá, sinceramente não sei. Agora, pá, penso que isto vai melhorar. Há alguns projetos mesmo para melhorar os campos de tiro, tanto a norte como a sul. Bem, espero que continue e que isto seja uma modalidade já há muitos anos, não é? uma modalidade olímpica, não é? Que continue os projetos a aparecerem e que não haja grandes entraves.
Com certeza. Já que estamos a falar em projetos, porque faz parte da Associação de Caçadores, que projetos é que tem a coletividade?
Pronto, o nosso clube é um clube muito pequenino, não tem nada a ver com
sim, com estas grandes dimensões,
exatamente,
obviamente.
Exatamente. Lá só temos um campo... fosse universal e uma área que dá para fazer tão bem o percurso de caça. Não tem nada a ver com campos que têm seis clubes que têm seis campos, cinco campos, não é? esperemos que um dia consigamos fazer isto cá, pronto, mas neste momento pronto, estamos a melhorar lá também um bocadinho as obras,
as instalações.
Sim, estamos a melhorar lá um bocadinho, pronto, também estamos na direção, estou há 2 anos, fez agora 2 anos, já estive há uns anos atrás, mas voltei agora, mas...
Também por ela.
Da Inês, e também, não, e também de uma palavra que dei um amigo meu, que se ele ficasse lá também ia para a direção, pronto. E cumpri com
a palavra
com dada. A palavra. Agora, pronto, pá, isto é difícil, não é? Isto está tudo muito, muito complicado a nível financeiro para toda a gente, não é? A gente sabe. Agora fiquei bastante motivado, portanto, quando ouvi alguns colegas a dizer, portanto, o Carlos Mugador, lá em baixo, vão fazer obras, opa, isso é bom, é bom. Para melhorar tudo que venha para melhorar o tiro é muito bom.
Eu sei que vocês, apesar de serem pequeninos, estou a falar agora mais do clube, vão conseguindo ajudar os atletas, nomeadamente a pagar as inscrições nas provas.
Sim, sim, é uma coisa que já temos há alguns anos lá e temos conseguido manter isso e esperemos...
Que é uma ajuda para eles.
Sim, sim, ajuda muito bastante, grande. Ajuda bastante, ajuda bastante. Porque isto é muito caro, não é? Portanto, o comprar a arma é uma coisa cara, mas o valor está lá. Depois de comprar cartuchos, não, que são gastos. Comprar uma rima de cartuchos, vai tirando, eles acabam. A arma fica lá, não é? Portanto, e um dia que queira vender, nunca perde grande dinheiro. Agora o problema, pronto, é mesmo as munições, torna-se muito caro.
Mas, portanto, o clube pagando a inscrição já é uma ajuda.
Já, ajuda bastante, ajuda bastante.
E nem todos os campos dão essa ajuda.
Sim,
e
nem nós, todos os clubes dão essa ajuda, nós, é verdade.
E nós este ano, portanto, além de termos a Inês nos Jogos Olímpicos, vamos ter a final do Interclubes, também em julho, dia 13 e 14.
Será aqui?
Sim, cá
será aqui? Cá em Penafiel,
sim, sim. Penso que vamos ter perto de 180 atiradores. Portanto, pedimos ajuda, porque não temos condições ao Marco Canavês. Portanto, também temos boas relações com o Clube do Marco. Portanto, e vamos pedir uma ajuda lá para nos disponibilizar também um campo para conseguirmos fazer a prova. Por isso temos um jantar aqui numa quinta que também aqui em Penafiel.
Isso é uma grande logística.
Sim, sim.
Envolve muita coisa. E é uma competição que até... criou-se há pouco tempo?
Não, já tem 20 qualquer coisa anos.
Pouco tempo ainda, sim.
É mais velho que eu, mas tem pouco tempo.
Mas tem... Porque é uma associação, é diferente da Federação Portuguesa, pronto, embora tenha os mesmos moldes, mas tudo aquele atirador que, pronto, falámos há um bocado, naqueles campos que existiam, em vez de praticam ali, portanto, sai de lá bons atiradores, mas são atiradores ainda que não fazem aqueles grandes
coisas,
a começar, claro. Tem um bocadinho de...
É só mesmo pela paixão.
Exatamente, às vezes com aquele complexo de estar à beira de grandes atiradores, porque isto no sorteio de uma prova de campeonato
pode calhar.
A gente não sabe quem é que nos calha na prancha, portanto, e é para eles começarem, portanto, e tem tido um sucesso enorme, pronto, e as pessoas lá estão... pessoas de também ligadas ao tiro e têm feito um trabalho excelente.
E vem haver atiradores de todo lado, não é só propriamente aqui de Penafiel nem aqui da zona?
É de todo lado. Mais a nível norte. Desde, portanto, Viseu, este ano se calhar vamos ter aqui alguns mais a sul do país, mesmo convidados, mas os que participam no Interclubes é mais de Viseu até Bragança.
Portanto, aqui esta zona mais norte.
E nós tivemos aqui também, agora, não sei, eu penso que foi coisa também única, agora no Campeonato Nacional, a equipa que participou no campeonato aqui da Associação, e acho que é inédito na Federação, é pai e duas filhas.
Sim. Muito bem.
Composto de 3 elementos, a equipa.
Tudo Barros.
A família Barros.
Exatamente.
A atirar aos pratos.
Exatamente.
O que é também diferente, não é, Inês?
É, eu tenho lá a minha família, né? Eles estão lá comigo, é outro apoio, né? E depois também é engraçado porque fazemos todos uma equipa, ou seja, estamos todos a dar na cabeça um dos outros, que é para fazer bons resultados.
E assim as coisas até correm melhor. Para terminar esta nossa conversa, vou desafiar-vos a deixar uma palavra aqui o António Barros, a deixar uma palavra às pessoas que nos ouvem, que até tenham algum interesse pela modalidade. Eu sei que é preciso, para começar a tirar, é preciso ter a licença de arma, porque não pode começar aí a dar tiros só porque lhe apetece. Mas que conselho é que daria a estas pessoas que até têm algum interesse, até alguma curiosidade?
Sim, primeiro era irei lá ver ao clube, além de ver a tirar, tem em baixo também uma zona de lazer e pronto, pode ter um bocadinho de convívio. Primeiro é preciso gostar de armas. A primeira coisa é tem que gostar de armas e depois pá, ver as pessoas a atirarem e ver se gostam. Se gostar é o primeiro ponto de partida. Depois a partir daí vai, tem um bocado de jeito, não tem.
Agora e vai treinando.
Convido e é sempre bom ter lá pessoas
e pessoas novas.
É, pessoas novas e a conhecer também as instalações e não te verem.
Fica o convite feito. Inês, para os jovens que nos ouvem, conhecidos seus ou não, o que é que gostava de lhes dizer?
Não posso usar a palavra do meu pai e as minhas?
Estou a brincar.
Pronto, que lá está, venham a uma prova, venham ver como é que aquilo é, como é que ele corre, se tinham algum interesse em experimentar e pronto, tentem acompanhar e tentem perceber mais ou menos a dinâmica da coisa e pronto, divirtam-se com o tiro, porque realmente todo desporto é preciso divertirmos com ele.
Até porque também é uma forma de arranjar novos amigos e de conhecer sítios novos, não é assim?
Ah, sim, eu já tenho amigos quase todo mundo só com o tiro. São outros atiradores também que começamos a conversar, a conviver, né? Estamos sempre todos juntos nas mesmas competições, é normal isso acontecer. E é engraçado porque alguns são enfermeiros, outros são polícias.
Portanto, pelo menos há uma grande variedade de pessoas e de países.
Sim.
E é sempre uma mais-valia.
E culturas.
E culturas, é verdade. Pronto, obrigado aos dois pela
obrigado,
presença.
Mais.
As maiores felicidades e os maiores sucessos para a Inês, obviamente. E corra tudo bem, especialmente em Paris.
Obrigada.
Obrigada pela presença. É assim que terminamos então a nossa terra de hoje. Desejo tudo de bom a estes dois atiradores. Nós voltamos no próximo domingo, ou melhor, voltamos daqui a 15 dias, porque no próximo domingo não vai haver programa, pois é dia de eleições legislativas. Voltamos aqui então daqui a 15 dias. Até lá, fique bem, tenha um bom fim de semana.